De onde virão os recursos para auxiliar a população mais carente nesse momento de crise econômica em função da pandemia? Lembramos que a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, na discussão sobre a proposta de emenda à Constituição, que cria o orçamento paralelo, chamado de orçamento de guerra, voltado exclusivamente para medidas de combate. Então, apesar da tentativa de votar na noite de quarta, os deputados estão analisando e essa votação deve acontecer amanhã. Qual é o objetivo dessa PEC? Entre outras iniciativas, né, que tanto o Parlamento quanto o Legislativo, quanto o Executivo tem tomado. Dessa PEC é separar o orçamento geral da União e os gastos emergenciais para enfrentar a crise. E assim, não gerar impacto de aumento de despesa em momento de desaceleração da economia. Então, esse chamado orçamento paralelo vai vigorar durante o estado de calamidade pública, já instituído, né, em nível federal, até 31 de dezembro. Vamos conversar com o professor Dr. Paulo Feldman, da FEA. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite para falar com você e seus ouvintes.
Professor, temos acompanhado a iniciativa do Executivo e especialmente do Legislativo, do Congresso Nacional, com essas medidas para tentar ajudar as pessoas que mais necessitam, que são os desempregados, os que estão trabalhando na informalidade. O tal do Corona Voucher começou com R$200, proposto pela equipe econômica. Aí o Congresso disse, ó, dá para chegar a 500, acabaram fazendo um acordo, numa contraproposta, e 600, mas pode chegar a 1.200 por família. A gente não sabe como é que isso vai ser feito, né? Onde é que vão pegar, juntar cadastros e tudo mais. Essa talvez seja o centro, né, de uma medida que pode ajudar a população mais carente. Mas vocês, especialistas, estão dizendo que é pouco. A oposição quer lançar um projeto também para tentar abrir crédito para o empreendedor, para o micro e pequeno empreendedor. Quer dizer, há várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. Como é que isso vai ser feito na prática? Porque uma coisa é discutir, aprovar, outra coisa é ali na mão do trabalhador, da família, do pai de família, da mãe de família, para poder sobreviver.
É, claro. Você vê, o fato positivo de tudo isso é que estamos tendo uma discussão muito importante no Brasil hoje. O Congresso está muito envolvido e preocupado em proteger os trabalhadores. Acho que esse é o ponto importante, porque se você for ver, há pouco tempo atrás, antes do coronavírus, não havia essa preocupação em se proteger as famílias mais pobres, as famílias miseráveis, os desempregados. Então, agora existe uma grande preocupação e a gente tem que reconhecer que o governo federal também está preocupado. Então, todos estão querendo evitar uma crise maior. Então, isso é positivo. O que a gente nota que não está acontecendo e deveria acontecer é que você vê, os bancos privados não estão dando a sua contribuição. Então, pelo contrário, ouve-se falar que está havendo uma diminuição do crédito. A gente vê medidas, que dizem respeito à extensão do crédito, ampliação do crédito, mas aparentemente elas vão acontecer só do lado dos bancos públicos. Então, isso é uma coisa que está fazendo falta. A outra coisa que faz falta, mas era uma coisa mais demorada e vai ter que acontecer inevitavelmente agora, porque esse buraco um dia vai ter que ser pago, né? Você vê essa aprovação dessa renda adicional de R$600, só ela vai custar para o país alguma coisa em torno de R$100 bilhões. A estimativa está mudando dia a dia. Mas hoje de manhã, nos jornais, a gente já vê que está se caminhando, agora se sabe que o gasto só com esses R$600, que vai atingir cerca de 59 milhões de pessoas durante 3 meses, né? Só isso deve custar alguma coisa em torno de R$100 bilhões de reais para o governo. Bom, de onde vai sair esse dinheiro e os outros também no futuro? Não tem jeito, vai ter que sair de algum lugar. E aí vamos ter que ter uma mudança na tributação do país, a reforma tributária que vinha sendo discutida no Congresso vai ter que contemplar o fato de que é necessário que haja imposto sobre a riqueza, porque é a única forma de se conseguir tampar esse buraco lá na frente. Quer dizer, chegou a hora dos ricos contribuírem, o andar de cima vai ter que dar a sua cooperação. Então, o que eu estou achando que está faltando, eu não estou vendo movimentação, é do pessoal de maior poder aquisitivo, do andar de cima, como se fala, né? E dos bancos privados, que numa hora tão importante, em vez de expandir no crédito, estão diminuindo, é o dado que a gente tem. Agora, do ponto de vista do Congresso, o próprio governo federal, a gente vê que tem adotado medidas importantes. Essa suspensão, por exemplo, dos contratos de trabalho, que foi aprovada ontem, é uma coisa muito importante, porque assim as empresas não vão demitir os seus empregados, ou pelo menos vão ter um estímulo para não demitir. Isso vai ser, é uma medida importante, e é uma medida que a gente tem que reconhecer é fruto do trabalho do Ministério da Economia e do Governo Federal. Então, nota-se um envolvimento grande do setor público brasileiro, aí incluído o poder legislativo, e a gente vê que também o poder judiciário acena de forma favorável a todas essas medidas, que são medidas excepcionais e que vão exigir e vão provocar um rombo muito grande no país. Faltam ainda outros atores importantes que a gente não vê se movimentar, né?
E que teriam condições de contribuir. Porque a questão é o seguinte, verba tem, a gente está vendo, em situação emergencial aparece. Está aparecendo a verba agora. Se isso vai ser contabilizado como orçamento paralelo, né, orçamento de guerra, chamado orçamento de guerra... qual é a diferença, professor? Quer dizer, por que precisa ser um orçamento paralelo, que é justamente... Ah, e também tem aquela medida para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal e a LDO, do orçamento, né?
Exatamente. O problema é uma medida de guerra, porque justamente esse tipo de coisa só acontece em guerras, né? O governo vinha num caminho, tinha toda uma legislação, o orçamento foi aprovado pelo Congresso Federal ano passado, existe uma lei de responsabilidade fiscal pela qual você pode gastar mais do que se arrecada, tudo isso agora deixa de valer. Porque estamos em guerra. Guerra contra o vírus, mas é uma guerra talvez até pior. Então, esse é o esforço atual. E esse esforço está sendo em todos os países do mundo. Todos os países estão gastando e muito. Os seus governos estão gastando. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. $2 trilhões. Não é qualquer coisa, $2 trilhões. É um valor absolutamente gigantesco. Pra você ter uma ideia, o PIB americano é da ordem de $20 trilhões. Então, o governo americano vai colocar 10% do PIB para o quê? Para exatamente essas medidas que nós também estamos precisando. Seguro-desemprego, auxílio para as empresas que não demitirem os seus empregados, um Bolsa Família um pouco diferente do nosso, mas também um Bolsa Família que o governo americano está lançando, ajuda aos hospitais para que possam se equipar melhor. Então, e isso acontece em todos os países do mundo nesse momento. Há um crescimento do gasto público muito, muito grande. E isso é o que o velho John Maynard Keynes, um dos economistas mais importantes de todo o mundo, dizia que tem que ser feito. Esse é o papel do governo, o papel do Estado. Na hora da crise, é o Estado que tem que contribuir para ajudar. E é isso que está sendo feito. Agora, entendo. É claro que lá na frente, de alguma forma, isso vai ter que ser pago. Então, mas isso é outro problema. Nesse momento, o que se precisa são as vidas e os empregos.
Né? Sem dúvida. Agora, 3 meses, outra questão, serão suficientes essa ajuda por 3 meses, e como é que isso vai valer na prática? Ontem o ministro, não sei se ontem ou anteontem, porque é tanta coletiva que a gente assiste, ele disse que acalma, gente, é difícil ali colocar uma proposta como essa na prática, né? Como é que a gente vai distribuir, vai retirar dinheiro, vai ter crédito, vai ter cartão, não vai ter cartão, vai ter conta, nem todo mundo tem... Enfim, está se pensando... E eu fico pensando como é que na prática vai valer, professor. É complicada essa operação mesmo? Para 60 milhões de brasileiros, para cadastrar todo mundo?
Eu acredito que não seja tão complicado, porque nós temos coisas boas no Brasil, evidentemente. Nós temos o Renda Bolsa Família, e você tem um cadastro, então, de todas as pessoas que precisam do Bolsa Família, que foi feito de forma rápida, eficiente. É claro que há um número muito grande de pessoas agora não cadastradas em sistema nenhum, são os informais, né? Que não tem renda, não tem Bolsa Família e também não estão cadastrados, e que são alguma coisa entre 30 e 40 milhões de pessoas, não é pouca coisa. Mas é possível de você desencadear um processo de cadastramento rápido dessas pessoas. Claro que é difícil, mas o Brasil, o governo federal brasileiro, tem avançado muito na questão da informatização. Nós somos um exemplo mundial de país bem informatizado em diversas áreas. Veja, a Receita Federal brasileira é uma das mais eficientes do mundo. O sistema eleitoral brasileiro não é um dos mais, é o mais eficiente. Então, o governo brasileiro é tradicionalmente competente no uso da informática. O próprio Bolsa Família teve um avanço muito grande graças ao uso da informática, dos computadores. Então, o Brasil tem competência para isso e dá para fazer rapidamente. Eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o grande problema que existe aí, o ponto de interrogação que hoje paira na cabeça de todo mundo, é quanto tempo essa crise vai durar. Porque o governo está se programando, o governo, o Congresso, todo mundo está considerando 3 meses, né? O horizonte é 3 meses. Mas será que a crise acaba em 3 meses? Essa é a grande dúvida. Então, esse é o problema. Se tivermos que estender por além dos 3 meses todos esses auxílios, isso sim vai trazer um impacto negativo muito grande. Porque até agora, os valores que são comentados são muito grandes. Né? O próprio ministro Paulo Guedes já deu várias estimativas, né? Se você pega em 3 dias, ele deu 2 estimativas completamente diferentes. Uma hora ele falou que o gasto total ia ser 700 milhões, e depois, 2 dias depois, falou que não, que era 300. Então, mas tudo bem, porque nos 700 estão incluídos vários empréstimos que o governo está dando, que depois vão voltar. Então, de fato, hoje, sabemos que o governo vai gastar 300 bilhões de reais a mais. Bom. É muito dinheiro. Agora, isso por 3 meses. Se a crise durar 3 meses. Se a crise for lá, aí sim, realmente, a coisa vai ficar muito feia. Esperemos que a crise seja contornada em menos de 3 meses.
Né? Mas
como
hoje...
a China fez.
Como a China fez?
Como a China, né? A China conseguiu resolver o problema do coronavírus em menos de 3 meses. Então, vamos esperar para que o mesmo aconteça conosco aqui, que a gente consiga adotar as medidas eficazes que os países que estão combatendo com sucesso fizeram, como, por exemplo, a adoção do teste em larga escala, equipar os hospitais com ventiladores, como a Alemanha e a Coreia fizeram, quer dizer, sem que haja falta de UTIs e ventiladores. Claro que tudo isso custa caro, mas vamos ter que caminhar por aí. Boa parte do dinheiro vai nisso.
E o que vocês estão dizendo, olha, a saúde vem em primeiro lugar, você tem que resolver a questão da saúde para não prolongar a crise, essa que é a questão, ou achatar a curva, não é? É exatamente isso, quer dizer, você não vai, depende a economia, a retomada da economia, da resolução da questão da saúde, da crise sanitária, né? Por isso que a gente está dizendo, ela é a número 1. Ela é a número um hoje. Por isso as pessoas estão em casa, né, professor? Por isso as empresas tiveram que diminuir o ritmo, está se fazendo o que é possível longe, né, dentro de casa, enfim. Essa que é a questão. Primeiro resolve a saúde para não prolongar a crise econômica. É isso.
Mas achatando a curva, que é realmente a coisa mais importante, né? Achatar a curva é empurrar para frente o pico.
Isto.
Isso significa que talvez o pico aconteça daqui 2 meses ou 3. Então, a crise vai durar um pouco mais. Porque mesmo depois do pico, quando o número de casos começa a cair, ainda teremos um período em que as pessoas terão que ficar em casa. Então, é claro, a preocupação tem que ser a saúde e a vida. E o governo está certíssimo, o ministro da Saúde certíssimo, em querer achatar a curva, empurrar o pico lá para frente. Mas quanto mais ele empurra o pico, mais tempo dura a crise econômica. Mais tempo temos que ter auxílios, etc. Né? Mas, enfim, esse problema
é a realidade. E aí você vai ter que adaptar o modelo, como estávamos conversando ontem também com o professor da Fé, vai adaptar esse modelo, essa tomada de decisão semana a semana, porque está mudando tudo, tem que ir mudando e tem que se reinventando, não tem outro jeito. É uma crise completamente diferente das anteriores que foram vividas, né, pelos países, pelas sociedades, enfim. Tem que se reinventar nesse momento, professor, é isso.
Exatamente, tem que se reinventar e... Felizmente, nós somos uma democracia, e então as medidas todas são muito discutidas e tem que ser assim mesmo. Mas é claro que a democracia retarda um pouco o encaminhamento de soluções. Né? Mas, paciência, a China, por não ser uma democracia, conseguiu uma eficiência maior e conseguiu debelar a crise antes. Porque na China não tem que se discutir nada com ninguém, o governo decide, ponto final. Nós não gostamos desse modelo, nós queremos que as coisas sejam discutidas como tem sido. O Congresso tem tido um papel muito ativo, mas isso acaba, as coisas acabam demorando. Você veja que mesmo o presidente da República, para sancionar os R$600, levou 48 horas depois da aprovação pelo Senado. Então, esse processo de participação dos vários agentes e vários poderes é uma coisa muito boa para a nossa democracia, mas a gente tem que ter clareza, e eu insisto que temos que ser democráticos, e ainda bem que o somos, mas é claro que isso acaba retardando um pouco todo o processo de implantação.
Sem
Temos
dúvida.
Que ter clareza disso.
Mas, e as pessoas têm necessidades urgentes. Lidar com esse... com tudo isso é que é, com esse timing todo, é que não é fácil, professor. Mas a gente vai acompanhando e vai discutindo aqui. Vamos analisando semana a semana. Professor Paulo Feldman, da Fé, sempre contribuindo aqui conosco no Jornal da USP no Ar. E mais uma vez, professor, muito obrigada por suas reflexões.
Eu que agradeço. Muito obrigado.